Prezado companheiro, amigo Suplicy, é com muita alegria que eu vejo presidindo essa sessão. Sou testemunha da luta de Vossa Excelência, inclusive quando Vossa Excelência era um senador, praticamente sozinho na bancada do PT. E, de certa forma, Vossa Excelência incomodava mais esse Senado do que toda a bancada do PT hoje. Pelo menos eu garanto. Vossa Excelência defendia mais os princípios do PT, do programa do PT, que toda a bancada do PT hoje, que parece que não se lembra mais nem do programa e nem dos princípios. Meus cumprimentos a Vossa Excelência pela resistência, pela firmeza. Eu me lembro, no ano passado, na legislatura passada, quando vários senadores estavam numa posição de independência, de defesa do programa, da história do PT, Vossa Excelência permaneceu firme. Outra, inclusive a minha querida amiga senadora Heloísa Helena, que eu insisti demais que ficasse no PT e dentro do PT lutasse pelo que ela achava justo, terminou saindo, como infelizmente são muitos os que saíram do PT. Daqueles que defendiam os princípios emocionantes e belos e profundos, alguns até podem se dizer sonhadores, mas que ao contrário de Vossa Excelência, que permanece o mesmo, e daqui a pouco Vossa Excelência vai falar e vai mostrar uma proposta ao seu partido que mostra o que é Vossa Excelência na luta do PT, outros saíram. A Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Vossa Excelência é quem está certo dentro do PT. Senhor Presidente, meu amigo Eduardo Suplicy, a imprensa publicou, e na minha opinião, sem o destaque que merecia, que o governo criou Cadastro Empresa Pró-Ética. O portal da Controladoria Geral da União, CGU, na internet, informou recentemente sobre uma interessante e importante iniciativa, que embora se constitua uma novidade em termos de relacionamento do governo com a sociedade, tem sido praticamente ignorada pelos meios de comunicação. Estranho que a imprensa não tenha dado essa notícia o destaque que ela merece. Com a participação do Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social e com o apoio institucional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o NUDOC, a Controladoria Geral da União criou, repito, Cadastro Empresa Pró-Ética. Não há dúvida que, em princípio, no geral, tomando-se conhecimento, a iniciativa merece grande aplauso. Tanto a CGU como a Ethos, entidade civil reconhecida por seus méritos, no acompanhamento de procedimentos, controles e códigos de conduta de empresas e de negócios, dispõe de credibilidade para a promoção de ações dessa natureza. É sabido que em qualquer organização onde seus dirigentes adotam o rigor exigido em questões referentes à ética, essa conduta se reflete sobre o comportamento dos funcionários e traz benefícios ao desenvolvimento de suas atividades. O jornalista Joaquim Castanheira, diretor do jornal Brasil Econômico, revela em artigo publicado no dia 14 último que nessas companhias a incidência de casos de desvio de dinheiro é de cerca de 70% menor do que naquelas empresas com dirigentes que se favoreciam do seu poder. É louvável, então, a iniciativa da CGU. O que causa estranheza, muita estranheza, no entanto, que logo de saída entre as quatro companhias que receberam a aprovação da CGU para integrarem o cadastro ética, o cadastro empresas pró-ética, esteja a municipal, a ultra empresa importante multinacional, a Siemens. A Siemens foi das primeiras a ser indicada como empresa pró-ética no cadastro do governo federal. As demais que se compõem a lista, a ES Gaúcha, a EDP Energias e Johnson Controls Building Efficiency. A propósito da Siemens, empresa fundada em 1847, na Alemanha, e atuando no Brasil desde 1905, não vou me alongar em análise e comentários sobre as demais, minha surpresa reside no fato dessa companhia Siemens ostentar um histórico desabonador nos termos da conduta ética. Aqui foi aprovada em primeiro entre as quatro primeiras empresas pró-ética, tem uma história no seu passado antiética. Conforme a revista Capital Aberto, janeiro de 2009, citando a agência internacional de notícias Bloomberg, a Siemens concordou em pagar cerca de 800 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 540 milhões de dólares na Alemanha para arquivar um caso de corrupção envolvendo agentes públicos em países em desenvolvimento para obtenção de contratos. Essa é a empresa número um no cadastro da ética no Brasil. E acrescenta a notícia da revista Capital Aberto. E o Brasil seria um desses países, acrescenta. Isso é dinheiro, informando que a Siemens teria pago 420 milhões de euros em propinas nos quatro cantos do mundo. Além da intenção de falsificação de livros corporativos, acrescenta a agência Estado. Os promotores aceitaram o pagamento de multas, porém as investigações contra os antigos membros do Conselho Executivo e outros funcionários continuam inalteradas em pleno andamento. Diante desse quadro, cá entre nós, deve haver um rigor maior na seleção das empresas habilitadas a integrarem qualquer cadastro destinado a abrigar companhias zelosas da conduta da ética dos seus funcionários. Não sei como escolheram a Siemens, mas os conceitos são falsos e ridicularizou o início do cadastro com esse nome. Aliás, fato ficou agora mais evidente com outra surpreendente e recentíssima notícia envolvendo a empresa, a matriz da Siemens lá na Alemanha, anunciou a sumária demissão do seu presidente no Brasil desde 2001, Adilson Primo. Conforme a coluna da revista Veja Radar Offline, do jornalista Lauro Jardim, de 11 de outubro, Primo sai sob acusações pesadas. O executivo acrescenta, o jornal O Estado de São Paulo, o senhor Adilson Primo, é acusado de desvio de dinheiro da empresa, onde começou a trabalhar como estagiário em 1988. A empresa é envolvida em corrupção no Brasil e no mundo. Seu diretor-presidente no Brasil, afastado por corrupção pela matriz. Tais circunstâncias não permitem de forma alguma que uma empresa possa ser incluída em um cadastro pró-ética. Não fosse por seu passado, outro fato lembrado, marcado na história, não fosse pelo seu passado de colaboração com o regime nazista, com a comprovada utilização de prisioneiros judeus como escravos em suas linhas de produção, a CIMES exibe hoje um passivo realmente controverso. Diante desse quadro, estou encaminhando nesse momento um requerimento de informações à Controladoria Geral do Estado. Controladoria Geral da União. Solicito que sejam fornecidas ao Congresso Nacional esclarecimentos sobre o processo de análise que permitiu a inclusão da CIMES no cadastro de empresa proética, bem como a natureza dos critérios que norteiam a escolha das empresas consideradas éticas e aptas para ganhar esse título. Eu preciso reconhecer que eu respeito a figura do senhor Jorge Age. Respeito o seu trabalho na frente da CGU, principalmente agora uma manifestação de sua excelência. Ele estava achando uma edição de decreto que exigirá a ficha limpa para a nomeação de cargos de direção e assessoramento superior, as DAS, abrangendo a indicação de ministro a qualquer servidor indicado para cargos de confiança da administração pública. Vimos defendendo isso há tempo, desde no início, lá atrás, quando apresentamos pela primeira vez o processo de ficha limpa, que não conseguimos aprovar nessa casa enquanto o povo não foi à rua, enquanto o povo não exigiu. Desde aquela época, nós defendemos essa tese, que o processo ficha limpa deve existir também no Poder Executivo, no Congresso Federal, Estadual e Municipal. A nomeação do ministro, a nomeação de um secretário, a nomeação de um cargo importante, a direção de um presidente de Banco Central deve ter a presença de uma ficha limpa. Ele deve mostrar a sua biografia, deve mostrar a sua história, e não como hoje, onde várias pessoas são indicadas para ministro, o cargo de presidente dessa casa, presidente de instituições importantes. E, no entanto, tem vários processos a que estão respondendo na polícia, na justiça. Essa decisão do senhor Jorge Age, e pelas informações que tenho com o pleno conhecimento da presidência da República, é altamente positivo. Altamente positivo. Por isso, senhor Jorge Age, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência ao pedido de informação. Muitas vezes há uma diferença entre o autor, entre o responsável lá na sua execução. Lamentavelmente, isso é história no Brasil. Projetos melhores, iniciativas melhores, propostas as melhores. Na hora da execução, um desvio daqui, um desvio de lá, altera totalmente a finalidade. Por isso, dirijo ao senhor Jorge Age o pedido de informação. Alguns sugeriram que a gente deveria convocá-lo para vir a uma comissão. Eu acho que primeiro deve-se pedir a sua excelência que nos explique. Reconheço a importância da ideia, mas entre a importância da ideia e o que aconteceu, uma diferença infinita. Por que essa empresa foi indicada? Quando o seu passado é um escândalo. Lá atrás, convivência com o nazismo, pegando judeus para serem trabalho escravo nas suas empresas. Aqui, com corrupção generalizada de ganhar licenças, iniciativas de produção, de condução de obras, na base do dinheiro e na base da chantagem. E ontem, aqui no Brasil, seu diretor-presidente de 10 anos, afastado por corrupção. Esse decreto será bem recebido pela sociedade, se nós realmente tivermos condições de que ele seja certo. Poderá ser muito bem recebido e muito bem aplaudido. Por isso, senhor Presidente, entrego a Vossa Excelência o pedido de informação endereçado ao senhor Presidente da República. E espero uma resposta concreta. Dentro dessa resposta concreta, eu imagino que deverá ser a destituição da CIMES como empresa fixada como empresa proética. Muito obrigado, senhor Presidente.